Muito bem, a Perfetto patrocina o Café Brasil. E sabe o que é que eles fazem, hein? Adivinha só? Sorvetes. É tão bom que devia ser sorvete com dois T's, cara. Combinando alta capacidade de produção com sistemas avançados de controle de qualidade e de logística. Olha, o que tem ali são sabores deliciosos. Tem no site deles, que é o perfetto.com.br, perfetto com dois T's, um blog com receitas de coisas que você faz com sorvete, que é enlouquecedor, cara. A Perfetto tem como pontos de venda as melhores lojas de cada município em que está presente. São pequenos, médios e grandes varejos, onde você encontra a linha de impulso e também a linha leve para casa. Você que é ouvinte aí, dê um pulo nas redes sociais da Perfetto. Dê boas-vindas! Ajude a gente a mostrar para eles como é o engajamento do ouvinte de podcasts. No Instagram é @perfettosorvetes, sempre com dois T's no Perfetto, ok? Com sorvete, tudo é perfeito.
Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo, você vai...
Olha, tá pesado, viu? A cisânia plantada na sociedade nos últimos 40 anos foi tão bem sucedida que um clima de perseguição se instalou em todas as áreas, especialmente nas redes sociais. Pessoas estão sendo perseguidas por conta de seu posicionamento, não apenas político, mas sobre qualquer tema. E eu acho que grande parte disso é por conta da velha e perigosa inveja.
Prepara que agora é hora.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Uma inesquecível edição do gibi Asterix abre com uma cena bucólica de uma manhã na aldeia gaulesa, com todos os personagens se cumprimentando cordialmente, mostrando cuidado, empatia e harmonia. Os gauleses são muito unidos e isso é sua força. Os romanos, incapazes de dominar a aldeia, mandam para lá Túlius Detritus, um ser imundo mais eficiente. O rosto esverdeado da discórdia aparece por onde ele passa, é uma coisa prodigiosa, disse um dos romanos. A função de Túlius Detritus era semear a cisânia, que é a falta de harmonia, a desavença, a rixa e discórdia na aldeia. E Túlius Detritus é um fenômeno. Ele chega na aldeia com um presente para a figura mais importante. E em vez de entregar para o chefe da aldeia, Abracursic, entrega para Asterix, na frente de todo mundo. Pronto, está plantada a cisânia. Detritus continua a incutir inveja, maledicência e ira entre os aldeões. Os romanos só aguardam o momento certo para atacar a aldeia desunida. Esse gibi do Asterix deveria ser lido e relido por todos. Ele dá pistas para identificar os Túlios Detritus que tomaram de assalto a imprensa, a política, as redes sociais e os canais de WhatsApp. Gente interessada em plantar a discórdia, atacando até mesmo as notícias boas. É, mas tem gente boa fazendo acontecer.
Grande Luciano, puxa, eu tô emocionado e arrepiado. Meu nome é Davi Butros. Sou aqui de Rio Claro, já te mandei uma mensagem, hoje te mando essa de coração. Eu acho que de verdade você foi um veículo aí na minha vida e me trouxe uma mensagem incrível. Eu não acredito em sinais, de verdade não acredito. Eu tenho, através da música e através dos áudios, através do rádio, eu recebo diversos sinais e eu tenho isso certo na minha vida. E hoje foi um momento magnífico. Eu acabei de publicar um livro chamado Sentidos da Vida, onde trata a busca pela maternidade nos limites da vida reprodutiva. Eu sou médico, especialista em reprodução humana e tento, da minha maneira, tentar ajudar os casais que sofrem a falta de um filho para que consigam de alguma maneira. E aí eu acabei de lançar esse livro e eu fui trabalhar hoje cedo, no feriado, eu precisava de um sinal. Eu peguei o seu podcast, dentre as centenas de episódios que você tem, E eu coloquei de forma absolutamente aleatória, e caiu num episódio 628, e você me fala sobre o sentido da vida. Ah, isso pegou forte, eu arrepiei, mas arrepiei muito, escutei o episódio emocionado, e aí eu cheguei em casa, depois vim na casa da minha mãe, ela estava com os meus filhos, eu tenho 4 filhos, e fui conversar com ela, ela falou, ó, leia esse texto que eu escrevi ontem. Eu peguei o texto para ler, e ela começa o texto, o que é que eu estou fazendo aqui, e descreve nesse texto o sentido da vida dela. Só que o texto é intitulado, o que é que eu estou fazendo aqui. Falei, mãe, ouve esse podcast que eu ouvi hoje, e aí eu coloquei, você começa, eu não havia tentado isso, você começa simplesmente assim, o que é que eu estou fazendo aqui, e a busca por um sentido na vida. Olha, Luciano, eu tenho que te agradecer de coração. De verdade, foi um dos sinais mais importantes que eu já recebi na minha vida. Isso não foi ao acaso. Você é uma pessoa iluminada. Você tem uma missão. Você sabe exatamente o que está fazendo aqui. Você tem de forma muito clara o seu sentido da vida. E aos poucos, me traz luz para que eu também saiba o meu. Obrigado, obrigado por tudo. Obrigado, parabéns. Espero de coração poder abraçá-lo um dia. E vamos junto, que temos muitos cafés pela frente. Um abraço.
Grande Davi, olha, eu fiquei arrepiado aqui com essa sua descrição do sinal, viu? Quantas vezes isso não acontece com a gente, não é? Pode ser o universo conspirando a nosso favor. Já recebi o livro aqui, meu cara. Aliás, estou com ele em mãos. Uma edição deliciosa, ótima, cara. Com papel de primeira linha, letras fácil de ler, ilustrações lindas aqui, todo colorido. Cara, que baita trabalho feito aqui pelo Davi, o Davi Butrus, né? O nome é Sentidos da Vida, lançado pela Reino Editorial do meu amigo Cássio. Então, quem tiver interessado no livro, que fala aqui, ó, a busca pela maternidade nos limites da vida reprodutiva, é só acessar o site, que é sentidosdavida.com.br. Tem uma lojinha dele lá. Muito obrigado, Davi.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Davi receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. No caso aqui, ele está falando de a busca pela maternidade, então não dá para usar preservativo. Sabe o que, é que você faz? Usa o gel lubrificante, cara, vai ser uma beleza. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é a sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então? Lala, manda um sinal aí.
Ah, na hora do amor use um gelzinho Prudence, né?
Porque que alguém tem... Porque que alguém tem... Tanta inveja de você, meu amor. Por que que alguém tem? Por que que alguém tem? Tanta inveja de você, meu amor. Por que que alguém tem de querer lhe negar valor? Porque seu coração é bom e na competição moral você contempla o bem e enfrenta o mal com a mesma decisão. Porque seu coração é bom em sua vida espiritual. Você vai ao escuro de carnaval com a mesma devoção. Por que que alguém tem de implicar com você? Por que que alguém tem? Por que que alguém tem tanta inveja de você, meu amor? Por que que alguém tem? Por que tanta inveja de você, meu amor? Por que que alguém tem de querer lhe negar valor?
Olha só que coisa rara, cara, um Gil que pouca gente ouviu. Por que alguém tem inveja de você? Essa está no CD It's Good to Be Alive, na caixa Palco, lançada em 2002 em comemoração aos 60 anos de Gil. Disco com fonogramas inéditos recolhidos por Marcelo Froes nos arquivos da Warner. Você reparou no baita arranjo, cara?
Se alguém fude, finge que não viu, é pra poder não ser igual. Por que que alguém tem de implicar com você?
Bom, fica claro que a arma que Túlio Detritos usou foi a inveja, não é? O que ele fazia o tempo todo era espalhar intrigas, mas especialmente criar inveja. E assim plantava a semente do ressentimento, que crescia para a raiva e depois se transformava em ação, uns tentando derrubar os outros. A literatura é pródiga em trabalhar a inveja. Shakespeare escreveu um de seus clássicos, Otelo, para tratar do ciúme e da inveja. Na peça, Otelo é um indivíduo virtuoso, assim como sua amada Desdêmona, cuja principal virtude é a ingenuidade. Para Desdêmona, todo mundo é bom. E então surge Iago, que, tomado de inveja pelo virtuoso Otelo, cria uma estratégia para sua destruição e começa a envenenar a mente de Otelo com uma suposta infidelidade de Desdêmona. Note que Iago não precisou provar nada, ele apenas implantou a dúvida na mente de Otelo. A história termina em tragédia, evidentemente. E se na literatura existem muitos exemplos, na vida real, então...
Por que que alguém tem de implicar com você? Por que que alguém tem...
A inveja é um dos 7 pecados capitais. Chamam-se capitais porque deles se originam todos os outros pecados. E a inveja é poderosa. Se todo pecado ataca uma virtude, a inveja ataca todas as virtudes. Muitos anos atrás, na empresa na qual eu trabalhava, eu era gerente de marketing, em ascensão. E um dia tínhamos uma grande reunião global da empresa na Venezuela, antes do Chaves. O grupo brasileiro tinha uma baita apresentação para fazer e eu cuidei dela. Tínhamos de tirar cópias de todos os charts para entregar aos diretores globais que assistiam à apresentação. E cara, quando eu falo charts, era coisa de 400, 500 charts, então eram books bem grandes, né? Preparei tudo com cuidado e deixei encadernado. Pedi à minha secretária que entregasse o material para um dos diretores da empresa que embarcaria num voo mais tarde que o meu. Combinei com ele e me mandei para Venezuela. Tranquilo, fui receber o diretor no hotel. Quando perguntei sobre as brochuras, ele respondeu, que brochuras? Ué, que a minha secretária entregou? Não, ninguém me entregou nada. E virou as costas e foi embora. Então...
Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo caiu. Eu que aprenda a levantar.
Meu mundo caiu, cara. Aqui é o clássico imortalizado por Maísa na interpretação de Alice Caymmi.
Meu mundo caiu e me fez ficar assim.
Pois é, cara, na Venezuela o meu mundo caiu. O tal diretor não tinha trazido nenhuma brochura. Minha secretária não havia entregue a ele. E a reunião era na manhã seguinte. Eu consegui arranjar uma impressora no hotel e virei à noite imprimindo todo o material para conseguir entregar na manhã seguinte. Não ficou bem acabado, como o material que não saiu do Brasil, mas era o que tinha para a hora. Ao voltar para o Brasil, eu fui falar com a minha secretária e, boquiaberto, ouvi ela dizer assim: Luciano, eu entreguei tudo nas mãos dele. Ela havia entregue o material, sim, e o filho da p*** largou tudo no Brasil de propósito. Ficou a palavra do diretor contra a da minha secretária. Levei algum tempo para descobrir qual era daquele diretor. Era inveja, cara. O sujeito usava de todos os artifícios para subir na carreira. Não havia... não há possibilidade dele ter esquecido aquilo. Ele mentia e passava por cima de quem quer que fosse, destruindo qualquer um que pudesse ser uma ameaça a seu reino. Inveja, cara. Você já viveu situação assim?
E agora diz que tem pena de mim.
A vida da gente é feita de comparações. Quando vamos comprar um sapato, comparamos o sapato com tudo que conhecemos sobre sapatos. Comparamos o couro, a maciez, o design, o preço. Quando concluímos que na comparação estamos levando vantagem, compramos. Com gente é igual. Desde nascer somos comparados. Nossos pais nos comparavam com coleguinhas que eram mais comportados, mais asseados, mais estudiosos. E isso colocava uma sementinha dentro de nós. Vou ganhar desse moleque. Quando não conseguíamos, nosso cérebro dizia que o garoto brilhante era a razão dos nossos pais nos criticarem. Então a gente queria dar uma porrada no moleque. Era inveja, cara. Na escola, fomos comparados com aquela estudante brilhante, vaca. Seu namorado ou namorada, seu chefe, seu parceiro, seus filhos, todo mundo, até a sociedade, compara você com alguém. E normalmente é para mostrar como é que o outro é melhor que você. A inveja é uma emoção da qual não nos orgulhamos, aliás, a gente esconde ela. Você só admite que sente inveja de alguém se encontrar outra pessoa que sente inveja desse mesmo alguém. Aí se juntam na fofoca, não é? E, se possível, uma puxadinha de tapete. Mas tudo começa dentro de você, com uma espécie de régua que você usa para se autoavaliar. Em algum momento, essa régua proporciona comparações. Eu não sou tão bonita quanto ela, não sou tão criativa como ele, não tenho tanto dinheiro como aquele, não consigo uma namorada tão legal quanto a dele ou dela. E assim vai. É um processo de comparação social, uma espécie de competição entre você e outras pessoas, que nem sabem que você compete com elas. Mas dentro de você, as coisas borbulham. A inveja é uma emoção negativa, porque só aparece quando você se sente por baixo, sacou? Embora eu mesmo use o termo inveja do bem para falar de situações nas quais tenho admiração por alguém. Invejo as qualidades da pessoa e uso essa inveja para procurar ser igual a elas. Isso é inveja do bem, que na verdade é admiração. Mas a inveja mesmo, essa é ruim. E para combatê-la, você tem algumas opções. Ou você diminui a fonte da inveja para seu nível, ou você se eleva para o nível dela, tornando-se mais bonito, por exemplo. Ou então faz os dois ao mesmo tempo, sacou? A inveja pode ser um impulsionador para que você faça algo no sentido de acabar com ela. Esse algo pode ser positivo ou negativo. Posso me esforçar para conseguir ter a mesma quantidade de seguidores, empregos ou salários que o Zé. Ou posso criar intrigas para que ele perca seguidores, empregos e salário. A inveja está relacionada à competição e é uma das emoções que nos ajudaram a sobreviver. Queremos algo que outra pessoa tem, já que a qualidade que essa pessoa tem lhe dá alguma vantagem ou poder. Esse é o primeiro sentimento que a inveja causa. O segundo sentimento é uma angústia, que pode provocar animosidade contra o objeto da sua inveja. E a consequência é partir para a ação, tentando de alguma forma eliminar a fonte da inveja, ou obtendo ou destruindo o que ela tem. Você se sente infeliz com o sucesso de outra pessoa e automaticamente inferiorizado. E em vez de partir para procurar melhorar, pode se sentir tentado a agir ou desejar que a outra pessoa perca aquilo que você inveja nela. Por exemplo, armando uma situação e pedindo publicamente que ela seja demitida. Que feio, né? Olha, a menos que você compartilhe da intimidade da pessoa, você dificilmente sabe da vida dela. Mas acha que ela é feliz e bem-sucedida apenas olhando seu Instagram. O sujeito pode ser um atormentado, depressivo ou simplesmente infeliz, mas para você ele é modelo de sucesso. Tem a mulher, o carro, a casa ou a badalação que você quer. Você inconscientemente dá a ele algo que ele não tem, sucesso total na vida pessoal, financeira e tudo mais. E é esse sucesso que você deu a ele que incomoda você. Não é louco, hein? O sucesso que você deu ao outro é o que incomoda você. E a inveja é tinhosa, cara, ela se disfarça. Você pode confundir a inveja que tem por uma pessoa por atração. Você acha que, ao se associar à pessoa, conseguirá de alguma forma obter o atributo que ela tem e você não. Você se sente atraído pelo dinheiro, sucesso, poder, status, laços familiares que a pessoa tem. e não pela pessoa em si. Se ela perder o atributo que atrai você, o interesse também será perdido. Já aconteceu com você, hein? O que parecia atração é apenas interesse?
Não fui eu que caí.
E a inveja é contagiosa. Você pode passá-la para seus filhos. Se, por exemplo, viver reclamando da situação financeira e explicitamente invejando os bens que aquele primo tem, ensinará seus filhos a invejar o mesmo. Você pode invejar explicitamente o talento que alguém tem e assim contaminar seu companheiro ou companheira, que passará a sentir animosidade pelo outro. Isso é muito comum no ambiente profissional. Quando você conta para alguém da sua família sobre algo que você implicitamente inveja no Zé, e a pessoa, sem conhecer o Zé, passa a sentir antipatia por ele. E dando uma pausa na inveja, vem o Itaú Cultural com seus 3 podcasts para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. Dá uma olhada lá, cara. Tem o podcast Escritores Leitores, onde autores brasileiros vão falar do seu processo criativo. É uma delícia. No podcast Toca Brasil, são artistas, produtores e pesquisadores do universo musical que falam do seu trabalho. E então, o podcast Meku Kratiá, escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Quando temos inveja, idealizamos que a qualidade ou posse que o outro tem nos trará alegria e felicidade. Nunca imaginamos os custos que virão com aquele atributo. Você pode querer a fama e a beleza da Beyoncé, mas dificilmente vai querer a perda de liberdade dela. Vai querer o corpo escultural da Sabrina Sato, mas dificilmente o sofrimento dos exercícios e da dieta rigorosa. Vai querer o avião do cantor sertanejo, mas não as noites mal dormidas e o tempo longe da família e os custos de manutenção da aeronave. O intelecto exuberante de um Thomas Sowell, mas dificilmente quererá gastar o tempo de vida que ele gastou lendo livros e fazendo seus doutorados. A inveja vem com fantasias de que você conseguirá, se tiver os mesmos atributos, a admiração que você sente por seu alvo de inveja. É isso mesmo. Admiração. Como é que ele consegue? E eu não, hein? Você se autoavalia a partir daquilo que você acha que pode ter, a partir do seu potencial. Pô, meu, eu me esforço tanto, por que eu não consigo a promoção, hein? Pô, eu canto tanto, por que eu não faço sucesso? Isso vem a partir das comparações sociais. Você vê a outra sendo bem-sucedida e imediatamente pensa: o que ela tem que eu não tenho? Se ao fazer essas comparações você se vê por cima, a sensação é de vitória, de sucesso, de prazer. Mas se for por baixo, é frustração, angústia e até vergonha. Sua autoestima é constituída em grande parte pela comparação daquilo que você é com aquilo que você quer ser. E é muito fácil projetar esse seu ideal em alguma outra pessoa, sob a forma de inveja. É a maturidade que vai curando esse problema, na medida em que aprendemos a aceitar nossas limitações. Por isso é fundamental ter ideias realistas e viver em paz com elas. É assim que você não derruba sua autoestima. Se você exagerar nesses ideais, estará construindo uma armadilha para sua autoestima. Uma vez eu falei sobre a diferença entre probabilidade e possibilidade. Quem ouviu vai lembrar que eu contei da palestra do Abílio Diniz, contando que sua vida foi difícil, mas que ele venceu e hoje era um bilionário. E que se ele estava lá, você também poderia estar. Claro, a possibilidade existe, mas a probabilidade é nula. Se eu focar a minha vida nas possibilidades, sem um pé na realidade, vou viver com inveja do Abílio, que conseguiu, e eu, este fracassado, não. Cuidado com essa imagem idealizada que você tem de si mesmo, que não leva em consideração as probabilidades. Se você se abraçar ao impossível, a expectativa de ser famoso, rico e amado além da probabilidade, estará guiando sua vida não pela realidade, mas pela projeção em si do sucesso dos outros. E o resultado será vergonha, angústia e, claro, frustração. Especialmente se você sofrer da inveja tóxica, que vem lá do fundo da alma, alimentada pelo sentimento de vergonha. Como é que eu, cara, que sou muito melhor, mais experiente, mais inteligente, mais legal que ele, não ganho o mesmo poder e visibilidade? Isso pode descambar para a dualidade do ou você é um ser perfeito ou é um fracassado. E o resultado é inveja venenosa, que quer destruir o alvo da inveja. E aí você pode armar para prejudicar o outro. De novo, criando uma situação para que ele seja demitido, para que separe-se de seu amor, para que tenha a competência colocada em dúvida, para que seja acusado de um crime que não cometeu. Cara, tá cheio de exemplos assim. Olha, aquela edição de Asterix chama-se Cisânia. Asterix e o druida Panoramix visitam Detritus no acampamento romano. Detritus, apavorado, pergunta o que vão fazer com ele e a resposta é: nada. Só viemos dizer que desprezamos você. Você nos interessa tão pouco quanto as pessoas da aldeia, que acreditaram tão facilmente em suas mentiras. Fique de olho nos túlios detritos que infestam sua vida. Essa gente desprezível tem de ser combatida se quisermos unir o país.
Prepara que agora é hora do show das poderosas que descem, rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar papando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca.
É assim então, ao som de Show das Poderosas com Pamela Lica e D'Alessandro Mangueira, que vamos saindo. Olha, eu saí invocado. E você, hein? Na verdade, isso aqui não tá nem no roteiro, cara. Eu vou inventar essa história aqui agora. Olha, eu fiz esse programa aqui porque eu fiquei muito puto com alguns acontecimentos recentes que culminaram em demissão de jornalista com a cabeça pedida por outro jornalista. Quer dizer, cara, isso é muito louco, sabe? A gente chegou num ponto em que colegas pedem a demissão de colegas. Houve um tempo em que colegas se uniam para lutar pela liberdade, combater censura e tudo mais. Hoje, jornalista pede a cabeça de jornalista. Cara, só pode ser inveja. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E, é claro, você aí completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa tem muito mais e você agora pode fazer parte do time. Vem, cara. Acesse o link confraria.café. De novo, confraria.café. Nele, você conhecerá os planos para se tornar um assinante e contribuir ativamente para que este conteúdo aqui chegue para muito mais gente gratuitamente. Olha, cara, tem um plano lá que custa R$12 por mês. Aliás, além disso, estou lançando um curso novo. É o Camp, onde eu vou de forma concisa tratar de 6 pilares que dizem respeito ao crescimento pessoal e profissional. Você está interessado em dar uma olhada, cara? Olha lá, ó. O link é mlacafebrasil.com. Entra rapidinho, porque dia 15 agora acaba a promoção de lançamento, tá bom? De novo, mlacafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Miguel de Cervantes. A inveja vê sempre tudo com lentes de aumento, que transformam pequenas coisas em grandiosas, anões em gigantes, indícios em certezas.